Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, 6 de maio, a partir de Washington, D.C. Estamos em direto das 16h30 UTC às 17h30 UTC. Pode ouvir-nos em onda média 1530 e onda curta 13630 e 17655 ou através do nosso website www.voaportugues.com. Pode assistir ao nosso programa pelo Facebook e YouTube, é Voa Português. E pode participar via WhatsApp, o número é +1 202 251 9466. Eu sou a Mayra de La Salete e a produção é de Leo Sahilo. Esta semana marcamos o dia do cancro do ovário, mas vamos aproveitar a oportunidade para falar de rastreio de forma geral com a doutora Otília Soares. Vamos ter reportagens de Angola e Brasil e outros explicativos sobre cancro. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Vamos às notícias. O enviado ucraniano dos Estados Unidos da América às Nações Unidas disse na quinta-feira que a invasão da Rússia na Ucrânia ameaça a segurança alimentar em todo o mundo, já que o conflito prejudica a produção agrícola. A Rússia roubou cerca de 400 mil toneladas de grãos das áreas temporariamente ocupadas da Ucrânia, disse o enviado ucraniano durante uma reunião do Conselho de Segurança. A Casa Branca anunciou que Karine Jean-Pierre vai ser a nova secretária de imprensa da Casa Branca, substituindo Jen Psaki. Jean-Pierre, atualmente vice-secretária de imprensa, será a primeira negra e a primeira pessoa abertamente gay no cargo. Os legisladores do estado de Louisiana, no sul dos Estados Unidos, apresentaram um projeto de lei que aboliria o aborto e o classificaria como crime de homicídio. A legislação agora move-se para a Câmara dos Deputados do estado para consideração. Enquanto isso, os defensores do direito ao aborto nos Estados Unidos relataram um aumento na demanda e doações para serviços de aborto depois que um vazamento sem precedentes na segunda-feira revelou que o Tribunal Supremo deverá derrubar Roe v. Wade, a decisão histórica de 1973 que legalizou o aborto em todo o país. A terceira equipa de astronautas de longa duração lançada pela SpaceX para a Estação Espacial Internacional voltou com segurança à Terra nesta sexta-feira, caindo no Golfo do México, na Flórida, na conclusão de um voo autónomo de mais de 23 horas. Este é o Saúde em Foco, semanalmente, aqui na Voz da América. Hoje é 6 de maio. O número total de mortes associadas direto ou indiretamente à pandemia de Covid-19 entre 1 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 é de aproximadamente 14,9 milhões, um intervalo de 13,3 a 16,6 milhões. Muito mais do que o número registado oficialmente, diz a Organização Mundial de Saúde. A Ana Guedes tem a reportagem.
A pandemia da Covid-19 matou entre 13,3 a 16,6 milhões de pessoas em 2020 e 2021. Estimou a OMS na quinta-feira, o que representa o triplo do número de mortes atribuídas diretamente à doença. A tão esperada estimativa da Organização Mundial de Saúde do número total de mortes causadas pela pandemia, incluindo vidas perdidas pelos seus efeitos indiretos, finalmente coloca o número no impacto mais amplo da crise. O número calcula o que é chamado excesso de mortalidade devido à crise de Covid-19, que abalou grande parte do planeta por mais de 2 anos.
Globalmente, estimamos 14,9 milhões de mortes em excesso associadas à pandemia da Covid-19. Até 31 de dezembro de 2021. A maioria das mortes em excesso, ou seja, 84%, estão concentradas no Sudeste Asiático, Europa e Américas. Os países de renda média baixa e média alta têm 81% do número de 14,9 milhões.
A OMS declarou o Covid uma emergência internacional de saúde pública a 30 de janeiro de 2020, depois que casos do novo coronavírus se espalharam para além da China. Países em redor do mundo relataram 5.420.000 mortes por Covid-19 à OMS em 2020 e 2021, O número que hoje é de 6.240.000, incluindo mortes em 2022. A organização com sede em Genebra disse há muito tempo que o número real de mortes seria muito mais elevado do que apenas as mortes registadas atribuídas às infecções por Covid.
Cerca de 68% do excesso de mortes estão concentrados em apenas 10 países. Esses países são os seguintes, e vou listá-los em ordem alfabética. Brasil, Egito, Índia, Indonésia, México, Peru, Federação Russa, África do Sul, Turquia e Estados Unidos da América.
O número global de mortes foi maior para homens do que para mulheres, 57% do sexo masculino, 43% do sexo feminino, e maior entre os adultos mais idosos.
A China continua a braços com a crise da pandemia. Esta semana, as escolas de Pequim foram suspensas por mais uma semana, como relata o Álvaro Lugero Andrade.
A capital chinesa ordenou que as escolas permanecessem fechadas aos estudantes nesta quinta-feira, como parte das tentativas para eliminar o último surto de casos de coronavírus. Esperava-se que as aulas regressassem após as férias do Dia do Trabalho, mas as autoridades de Pequim decidiram suspender as escolas pelo menos por mais uma semana. Entretanto, a suspensão do acesso a restaurantes, bares e entretenimentos no interior durante o feriado irá continuar indefinidamente. Pequim também fechou 60 estações de metro, mais de 10% do seu vasto sistema, para evitar a possibilidade de propagação do vírus. Os residentes da cidade são obrigados a submeter-se a 3 testes ao longo da semana, uma vez que as autoridades procuram detectar e isolar os casos sem impor o tipo de confinamentos estritos vistos em Xangai e noutros locais. A China tem mantido a sua abordagem de linha dura zero Covid, mas tem imposto menos restrições à capital do que noutras cidades como Xangai, onde milhões de pessoas foram colocadas sob um bloqueio rigoroso.
O nosso programa hoje é dedicado ao cancro do ovário, mas esta semana foi marcada também por algumas novidades no âmbito da Covid-19 e o CDC África instou esta semana os países que compram vacinas a fazerem os seus pedidos com a Aspen Pharmacare da África do Sul, dizendo que o mercado é fundamental para desenvolver a fabricação de vacinas no continente. Ana Guedes tem a reportagem da Reuters.
O principal organismo de saúde pública de África exortou todos aqueles que compram vacinas Covid-19 para o continente a fazerem encomendas à Aspen Pharmacare da África do Sul. O Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças disse que estava a fazer tudo o que podia nos bastidores para evitar uma situação em que a Aspen encerrasse as suas instalações devido à falta de encomendas. O diretor executivo da Aspen, Steven Saad, avisou que a empresa irá mudar cerca de metade da sua capacidade de produção de vacinas a Covid-19 para outros produtos se não houver procura no prazo de 6 semanas. A empresa farmacêutica negociou um acordo de licenciamento em novembro para embalar e vender a vacina Covid-19 da Johnson & Johnson e distribuí-la por toda a África. Havia também expectativas de uma grande procura da versão da marca própria da vacina da empresa, soldado com o momento de mudança para um continente subvacinado, frustrado por esmolas ocidentais. Mas o executivo da empresa, Aspen, disse no sábado que não tinha recebido uma única encomenda para a sua vacina, Aspenovax. A empresa tem atualmente a capacidade de produzir cerca de 1 milhão de doses de vacina por dia. Cerca de metade disso está a ser utilizado para cumprir um acordo de fornecimento com a Johnson & Johnson. Saad acrescentou que, no momento, não está a ser usada a capacidade restante que se esperava produzir vacinas à Aspenovax, destinadas ao mercado africano. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse à emissora estatal SABC, na quarta-feira, que tinha contactado os governos da Zâmbia, Uganda, Malawi e Quênia numa tentativa de angariar comendas para a Aspen.
Esta semana levantou-se novamente a discussão sobre o aborto aqui nos Estados Unidos, depois de ter sido revelado um esboço de um parecer indicando que o Tribunal Supremo é a favor de derrubar a histórica decisão Roe v. Wade de 1973, que legalizou o aborto em todo o país. O Amâncio Miguel apresenta a reportagem.
Nada ainda foi decidido pelo Tribunal Supremo, mas o presidente Joe Biden já considera radical.
Preocupa-me muito que nós vamos, depois de 50 anos, decidir que uma mulher não tem o direito de escolha. Isto poderá significar que toda a decisão relativa à noção de privacidade seja questionada.
De acordo com o rascunho de parecer divulgado primeiramente pela revista Político, o Tribunal Supremo pode, em alguns meses, eliminar a Roe v. Wade, uma decisão que legalizou o aborto por quase 50 anos, e deixar a decisão para os legisladores estaduais. Jessica Waters é professora de Direitos Reprodutivos na American University.
A possibilidade de fazer aborto no estado natal dependerá completamente de onde vive. Estimamos que no momento em que esta decisão entrar em vigor, cerca de 26 a 28 estados estarão preparados para proibir o aborto quase imediatamente.
Os Estados Unidos são um dos cerca de 65 países que legalizaram ou descriminalizaram o aborto mediante solicitação. Os defensores dizem que o acesso aos cuidados de saúde reprodutiva, incluindo o aborto, é fundamental para que as mulheres participem plenamente da sociedade. Se a lei Roe v. Wade for anulada, mais de 35 milhões de mulheres podem ser afetadas. Laura Meyers é presidente da Planned Parenthood em Washington.
Isso afetará desproporcionalmente as mulheres pobres. Mulheres com recursos vão encontrar uma maneira de apanhar um avião para ir a outro lugar. São as mulheres pobres que vão suportar o peso dessa crueldade.
Eliminar a proteção legal do aborto tem sido um objetivo de longa data entre os conservadores. Mas os líderes republicanos denunciam a fuga de informação do processo de deliberação altamente secreto dos juízes. Mitch McConnell, líder da minoria republicana no Senado.
Agora temos dentro do próprio tribunal alguém a ameaçar a independência do tribunal.
A fuga de informação em relação ao caso agita a opinião pública e será tomada em conta nas eleições de meio termo em novembro. Ativistas contra e a favor do aborto protestaram junto ao Tribunal Supremo.
Não há nada constitucional que pode permitir que se mate um bebê por nascer ou já nascido.
Se a Roe v. Wade for eliminada, creio que muitas mulheres irão morrer.
Pesquisas de opinião indicam que grande parte dos americanos é a favor da legalização do aborto em muitos ou todos os casos.
De segunda a sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Vamos continuar com notícias, Ana.
E o Saúde em Foco é todas as sextas-feiras, todas as semanas. Temos reportagens especiais que respondem às suas dúvidas, mas também temos entrevistas com especialistas que nos esclarecem sobre os temas que trazemos à discussão. Hoje vamos falar com a doutora Otília Soares sobre cancro do ovário e cancro no geral. Pode deixar comentários, perguntas nos comentários aqui ao nosso programa no Facebook ou no YouTube, conforme a plataforma em que nos assista. Se está a ouvir pela rádio, envie mensagem para o nosso WhatsApp. É mais 1-202-251-9466. Mais 1-202-251-9466. Uma pesquisadora da Libéria, a estudar nos Estados Unidos, está a trabalhar numa investigação que lhe permite encontrar o tratamento adequado de cancro para pessoas negras. Ela explica em que se baseia a sua pesquisa.
Em África temos muitos problemas de saúde, mas cancro, como noutros países ou como nos Estados Unidos, para ser específica, não tanto. Quando falamos em cancro, seja que cancro for, não é sempre genético, é também epigenético, certo? Garantir que estamos a comer a comida certa, que vivemos num bom ambiente e muitas vezes pessoas como nós podem não ter cancro quando estão nos seus países, mas quando emigramos, mudamos o nosso ambiente, então as probabilidades de termos cancro aumentam um pouco. Em África não temos os melhores especialistas comparando com alguns países, como os Estados Unidos, mas vegetais frescos, nós plantamos os nossos próprios vegetais e frutas e isso elimina a exposição a alimentos geneticamente modificados, a exposição a produtos carcinogénicos.
O objetivo de toda a pesquisa é encontrar um bioalvo, um indivíduo específico, um gene específico, para que se consiga criar uma medicação ou tratamento específico que ajude esse grupo-alvo, neste caso, pessoas negras. Como sabemos, o câncer é uma alta mutação das células, por isso prevenção é uma experimentação completamente diferente, mas nunca se sabe. Mas em muita gente as células do câncer são muito mais rápidas, muito espertas e traiçoeiras. Portanto, tentar corrigir num determinado aspecto pode facilmente entrar mutação noutra área. Por exemplo, pode curar o cancro na mama, mas as células deste cancro podem estar no resto do corpo.
E hoje, do outro lado da linha, vamos ter a nossa convidada especial, a doutora Otília Soares. Pode deixar comentários, perguntas, aqui no nosso, na nossa caixa de comentários, no Facebook ou no YouTube, conforme a plataforma em que nos vê. Se está a ouvir pela rádio, envie mensagem para o nosso WhatsApp. É mais 1-202-251-9466. E a quimioterapia por aerossol ainda está a ser testada, mas até agora produziu resultados promissores para pacientes com certos tipos de cancro, causando menos efeitos colaterais e sendo adequada para os pacientes mais fracos. Esta nova técnica está a ser testada em Dijon, no Centro Georges-François Leclerc. O Álvaro Lugero Andrade tem a reportagem da AFP.
A quimioterapia clássica foi horrível, mas com este tratamento tenho esperança. Diz Jacques Breau, um reformado francês que está em tratamento para um cancro de estômago com uma nova forma de terapia dispersa por aerossol. Algumas horas antes de entrar para o tratamento, Breau dispara no seu quarto, parecendo surpreendentemente relaxado com um livro na mão. Este é um lugar em que ele já esteve antes. Aos 76 anos, Brode está prestes a enfrentar a sua segunda sessão de quimioterapia depois que o cancro no estômago se ter espalhado para outros dois órgãos. Mas desta vez é diferente. Ele está a ser tratado no Hospital Georges-François Leclerc, na cidade oriental de Dijon, um dos 7 hospitais de França que estão a testar quimioterapia com aerossol intraperitoneal pressurizado, ou PIPAC, uma técnica desenvolvida na Alemanha em 2013.
Antes do primeiro cancro de estômago, sim, foi algo difícil, com náuseas antes e depois, perda de apetite, perda de gosto, perda de tudo. Tem que ter fé e querer viver e aguentar. Enquanto aqui, acontece naturalmente.
Embora ainda esteja a ser testada, a quimioterapia por aerossol tem mostrado resultados promissores contra certos tipos de cancro, num tratamento com menos efeitos colaterais que oferece esperança a alguns dos pacientes mais vulneráveis. Ao contrário da quimioterapia tradicional, os medicamentos não são injetados na corrente sanguínea.
É um tratamento de carcinose peritoneal, que é uma afecção do peritônio, uma membrana que está localizada na superfície dos órgãos que estão no estômago e que consiste em quimioterapia na forma de aerossol durante a laparoscopia, diretamente na cavidade abdominal, para tratar as lesões o mais próximo possível e diretamente ao contacto.
O paciente é colocado sob anestesia geral e o tratamento introduzido por laparoscopia, por meio da qual é feita uma pequena incisão na parede abdominal, e a quimioterapia é introduzida na cavidade peritoneal por um spray aerossol.
A primeira vantagem é tratar as lesões diretamente em contacto com elas e assim aumentar a concentração de quimioterapia nas lesões e assim esperar uma melhor eficácia. E a segunda vantagem é a baixa toxicidade da quimioterapia, que passa muito pouco na corrente sanguínea e, portanto, tem poucos ou nenhum efeito adverso.
Com a terapia PIPAC, Jacques não experimentou nenhum desses efeitos colaterais. Por enquanto, ele está a receber tratamento a cada 2 ou 3 semanas, alternando entre a quimioterapia tradicional e a terapia PIPAC, cujo uso ainda está a ser estudado.
Os principais cancros que podem ser tratados em primeiro lugar são o cancro do ovário, que é uma fonte importante de carcinose peritoneal, e o cancro digestivo, principalmente o cancro colorretal e de estômago.
De momento, a terapia BIPAC é oferecida apenas a pacientes em tratamento paliativo, pois a sua eficácia ainda não foi demonstrada num grande estudo científico. Mas a resposta inicial a esse tratamento complementar foi muito promissora e aumentou as esperanças, segundo o oncologista François Guiringueli, que trabalha no desenvolvimento do BIPAC em Dijon desde 2017.
À medida que as tecnologias avançam e as necessidades aumentam, novas ferramentas surgem para satisfazer a demanda e a área da saúde não é exceção. Na capital angolana, Luanda, uma aplicação liga os utentes a farmácias, hospitais e clínicas num simples clique. Clara Vieira explica como a App Saúde funciona.
A API Saúde faz tudo ligado à saúde, tem toda, no fundo nós juntamos informação numa plataforma digital que pode ser assistida por aplicação móvel ou por website. A pessoa pode procurar, encontrar um médico, encontrar um produto da farmácia, seja ele um medicamento, seja ele um produto bebê, seja ele um produto de bem-estar, ortopédicos e por aí fora, tudo o que existe na farmácia está online. A pessoa pode comprar, pode pagar online. Nós temos um pagamento online que não existe mais. Fomos os primeiros a lançar em Angola, que é o facto de poder pagar entre aplicações, entre a nossa aplicação e o Multicash Express, sem ter que fazer cópias de números e tal, é mesmo só carregar e confirmar. E, além disso, a pessoa pode marcar consultas e ver toda a informação de hospitais e clínicas. Bem, nós viemos tornar o setor bem mais transparente e menos assimétrico, não é? Porque nós pomos numa plataforma toda a informação. No caso dos produtos, por exemplo, as pessoas podem comparar os preços dos produtos e escolher aquilo que querem pagar, escolher o sítio que vão levantar. Eu tenho esse direito, mas... Se eu quiser ser isso antes da API Saúde, eu tinha que andar milhares de quilómetros, eu tinha que ir a diferentes farmácias para saber o preço, porque essa informação não estava disponível de forma fácil. Agora, com a API Saúde, eu posso comparar o preço na plataforma, eu posso escolher o meu produto comodamente, eu posso requisitar uma entrega de um produto que não necessito de receita médica, mas que faz-me falta para a minha saúde e bem-estar. Então nós estamos a melhorar a forma, nós estamos a melhorar o tempo das pessoas, nós estamos a melhorar a saúde das pessoas, estamos a melhorar a vida das pessoas. Ainda há alguma resistência na confiança e isso nos outros países onde as pessoas confiam nas plataformas digitais foi um trabalho em conjunto com várias empresas, com o governo, que fizeram com que as pessoas passassem a ter confiança em pôr uma informação pessoal, em saber que aquilo vai estar privado, mas que é necessária para o trabalho dessa plataforma digital, é necessário existir essa informação, mas aqui ainda não temos isso, ainda precisamos de trabalhar nisso com outras empresas digitais e com o governo para que as pessoas confiem nessas plataformas e deem a informação necessária para trabalharmos. Garantimos a nossa qualidade, precisamos de garantir a qualidade dos nossos parceiros. Nós fazemos muito isso na API Saúde e estamos constantemente a trabalhar com farmacêuticos, com médicos, com enfermeiros, para garantir que toda a experiência do utilizador é boa. Então, nós estamos a intervir também na forma como eles atendem, como eles respondem, como eles confirmam as solicitações e estamos incluídos em toda essa jornada do cliente.
Vamos agora até ao Brasil, que registra anualmente 625 mil casos de cancro. Entre as mulheres, o cancro de mama é o mais comum e também o que mais causa mortes. Foram 66 mil casos somente em 2021. Uma das dificuldades é a demora no tratamento, que chega a uma espera de 6 meses no sistema público de saúde. De São Paulo, Edgar Maciel mostra um projeto que tenta mudar essa realidade.
A história de luta de Fabiana começou quando poucas mulheres se imaginam vítima da doença. Ela foi diagnosticada com câncer de mama aos 23 anos.
Essa vez eu fiquei muito abatida, porque na minha família, minha tia havia tido, e assim, a gente tinha experiência de morte, porque ela havia falecido, né? Então, assim, eu fiquei muito assustada, né? Eu demorei 6 meses para conseguir um diagnóstico, porque eu insisti, porque naquela época os médicos falavam que eu não tinha idade para poder ter câncer de mama. Então, assim, eu insisti muito, eu fiquei 6 meses buscando por um diagnóstico, até que eu consegui, né, no Hospital Santa Marcelina, e eu descobri que era um câncer maligno. Então, eu fiz todo o tratamento, fiz mastectomia radical, quimioterapia, radioterapia, e fiquei curada, né, por todos esses anos.
Fabiana venceu, mas 13 anos depois, percebeu um novo nódulo na mama. Dessa vez, o processo foi diferente. Em pouco tempo, estava no centro cirúrgico para retirar o tumor.
Anos lá atrás, eu fiquei 6 meses para buscar um diagnóstico, e dessa vez não, dessa vez eu descobri em agosto, quando foi em setembro eu já estava fazendo a cirurgia. Eu descobri no dia 13 de agosto e no dia 16 de setembro eu já estava fazendo a cirurgia. Fiz todo o tratamento, fiz radioterapia e agora, né, em agosto vai fazer 3 anos que eu terminei todo o tratamento, eu estou em fase de reconstrução mamária.
Tempo e acesso fizeram toda a diferença. O tumor quase não cresceu. Esse tratamento mais rápido foi possível graças ao Instituto Protea, uma organização não governamental que paga o tratamento de mulheres de baixa renda.
O câncer não espera. Então, uma mulher não pode esperar 6 meses para receber um diagnóstico e depois mais 6 meses para começar o tratamento. Então, o Protea começou atuando em dar acesso ao tratamento.
Hoje, todos os exames de diagnóstico são feitos logo na primeira consulta. Mais de 800 pacientes foram atendidas nos últimos 3 anos.
A gente foi entender quais eram os gargalos do hospital para melhorar o fluxo dessas pacientes que elas chegam do posto de saúde dentro do hospital. Então, a gente custeia plantões médicos para terem mais horas dos mastologistas para aumentar o número de consultas. A gente custeia exames que não eram custeados antes no hospital para tirar mulheres do centro cirúrgico de cirurgias diagnósticas. E com isso a gente diminuiu o tempo de 45, 60 dias, que era o tempo para marcar uma cirurgia, para menos de 30.
No Brasil, são mais de 625 mil diagnósticos de câncer por ano. O de mama é o que mais acomete as mulheres. 66 mil novos casos em 2021. As chances de cura são de 95%, se o diagnóstico for precoce. Mas entre as brasileiras, a realidade é diferente. Uma a cada 4 mulheres acaba morrendo de câncer.
Todos os dias morrem 42 mulheres com câncer de mama no Brasil. A gente precisa falar, a gente precisa conscientizar, a gente precisa educar as pessoas a conhecerem o corpo delas, a qualquer sinal diferente nas mamas, procurarem ajuda de um médico.
Quanto diagnosticado mais cedo, maior a chance de cura. E muita mulher, ela não busca ajuda por ter medo de ter um diagnóstico de câncer de mama. Então, assim, hoje em dia, o câncer de mama, ele não é uma sentença de morte, né? Igual era antigamente, que as pessoas não falavam nem o nome câncer. Então, assim, não é uma sentença de morte. E hoje em dia, o câncer de mama, ele tem cura. Então, a mulher, ela tem que se tocar, ela tem que buscar ajuda, né? E se for, tem tratamento.
Obrigada a todos os que contribuíram para as nossas reportagens. Este é o Saúde em Foco, a partir do Estúdio 55 da Voz da América, aqui em Washington, D.C. Estamos a falar sobre cancro dos ovários e cancro de uma forma geral. Também assistimos a reportagens sobre a questão do aborto aqui nos Estados Unidos e tivemos atualizações sobre a Covid-19 a nível global. Se quiser participar em direto no nosso programa, envie o seu número durante a semana para o WhatsApp da VOA, +1 202 251 9466. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 17 horas UTC transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630, 17.655.
Voz da América. Voz da América. Voz da América. da América.
Este é o Saúde em Foco. Nesta sexta-feira falamos sobre cancro dos ovários e cancro em geral. Do outro lado da linha vamos ter a nossa convidada especial, a doutora Otília Soares. Pode deixar comentários, perguntas nos comentários ao nosso programa no Facebook ou no YouTube, conforme a plataforma em que nos vê. Se está a ouvir pela rádio, envie mensagem para o WhatsApp da VOA. É mais 1-202-251-9466. Hoje é 6 de maio. Nós estamos no Estúdio 55 a partir de Washington, D.C. E do outro lado da linha, aliás, temos a doutora Otília Soares. Muito bem-vinda ao nosso programa e obrigada por ter aceito o nosso convite. Alô, doutora?
Obrigada. Então, tá, tudo bem, obrigada.
Muito obrigada, doutora. Nós estamos a falar de cancro, mais precisamente do cancro do ovário. E, doutora, quão comum é o cancro do ovário em Moçambique?
Bom, o cancro do ovário em Moçambique é o segundo cancro ginecológico mais frequente. Ou seja, a seguir o cancro do colo do útero, que é o primeiro, então o cancro do ovário é o segundo mais frequente.
Doutora, e o que é essa incidência? Quando estamos a falar em mais comuns, estamos a falar anualmente 10 em cada 100 mulheres. Como é que essa incidência, se nos pode dar números?
Bom, em termos de números exatos, não eu posso dizer agora, não é?
Sim, sim.
Tenho assim, disponíveis números, sim, sim.
E quando é que, ou em que fase, é que a mulher deve preocupar-se com o rastreio regular para identificar sinais e sintomas do cancro do ovário?
Bom, o cancro do ovário é uma doença silenciosa, não é? É uma doença que, numa fase inicial, não dá sintomas, então é uma doença assintomática. Uma doença que é frequente, é mais frequente nas mulheres pós-menopáusicas, ou seja, depois dos 50, né? 50 anos, sendo que a média de idade entre 50 e 60 anos de idade, é recomendável que as mulheres nessa faixa etária façam as suas consultas de rotina com o seu médico ginecologista para que sejam submetidas a alguns exames. O cancro do ovário, diferentemente dos outros tipos de cancro, não tem assim um método de rastreio específico, não é? Então, o que se recomenda é que a mulher, nessa faixa etária, que procure o seu médico ginecologista para que faça os exames recomendados para que o diagnóstico seja feito numa fase o mais precocemente possível.
Doutora, nós vamos voltar à conversa consigo dentro de minutos, mas antes vamos até Angola, onde o cancro do ovário não é muito comum como outros tipos de cancro. Marta de Sousa é médica interna-geral do Hospital Provincial Materno-Infantil de Malanje, que está especializada em ginecologia e obstetrícia e explica a incidência e as causas da doença nesta reportagem de Isaías Soares.
O cancro do ovário é um problema de saúde pública em Angola, que em 2020 diagnosticou mais de 2 dezenas de pacientes, das quais 15 foram a óbito. A médica interna geral do Hospital Provincial Materno-Infantil de Malanje, atualmente no primeiro ano de especialização em ginecologia e obstetrícia, Marta de Sousa, admite que os casos da doença são raros.
Que em Angola é considerado como o terceiro cancro ginecológico que mata mais mulheres, só em 2020 foram diagnosticadas 25 pacientes e dessas pacientes 15 terminaram em morte. Porque é uma enfermidade que os sinais e sintomas, quando aparecem, às vezes já está na fase avançada. Porque os sintomas, quando aparecem, às vezes são confundidos com outras enfermidades, porque não são como as outras enfermidades que têm sinais e sintomas que são fáceis de serem reconhecidos.
Os ovários são órgãos do aparelho genital feminino com características e cor própria. Quando ocorre a multiplicação desordenada das células, há indícios da presença do cancro do ovário.
O câncer do ovário não tem causas específicas, mas tem fatores de risco que podem propiciar o aparecimento dessa enfermidade. Como é se na família existe caso já de câncer do ovário, é provável que esta mulher possa também ter câncer do ovário. Outros fatores, como é a genética, algumas vezes algumas já têm essas células que receberam tanto do pai ou da mãe, podem ter o câncer do ovário. Outro fator de risco é para aquelas mulheres que nunca tiveram grávida, então fazem com que estas mulheres também possam ter o câncer do ovário. E só para dizer que o câncer do ovário em mulheres que nunca nasceram ou nunca tiveram filho é muito mais grave e muito mais agressivo, segundo os estudos feitos.
O nosso país assinala desde 8 de maio de 2013 o Dia Internacional da Luta contra o Cancro do Ovário. A segunda edição da obra, 100 perguntas-chave no cancro do ovário, de 2012, da Sociedade Portuguesa de Oncologia, ao responder à questão qual a incidência do cancro do ovário face às das outras neoplasias na mulher, admite que nas regiões do globo, com as taxas mais baixas de incidência, são a Ásia e a África, provavelmente devido à alta paridade, à amamentação prolongada, menopausa precoce e menarca tardia. Fim de citação.
Nesses últimos anos, podemos dizer, por ser uma enfermidade rara, não vimos ainda nenhum caso diagnosticado aqui. Muitas das vezes nós fizemos palestra e falamos a importância da consulta de ginecologia. É importante que a mulher faça a consulta de ginecologia, porque nessa consulta de ginecologia, alguns sinais e sintomas podem nos dirigir a pedir exames, e esses exames depois vão nos facilitar. Se existir alguma anomalia, indicamos outros exames para despistar o câncer do ovário.
Em termos de diagnóstico, o Hospital de Malange enfrenta algumas limitações.
Temos o estudo de ultrassom, ultrassonografia, que algumas vezes são feitos para os pacientes internados. Agora, outros estudos mais avançados, como é a biópsia, isso só se indica mais no centro oncológico que em Luanda.
Normalmente, o câncer do ovário está relacionado com um crescimento anormal de células neste mesmo órgão. Este crescimento anormal de células que vem acompanhado de alguns sinais e sintomas, como dor neste mesmo órgão, e às vezes emagrecimento progressivo, entre outros.
Indira Ezequiel tem 34 anos de idade e pouco sabe sobre a patologia.
Já ouvi falar algumas vezes. O que eu posso dizer acerca dessa doença é só para todas as mulheres evitarem apanhar essa doença, esse cancro do ovário.
Se uma mulher tiver acometida pelo câncer do ovário, são muitos gastos que se faz a nível não só da própria família, da própria sociedade, porque são muitos exames que têm que ser feitos. E às vezes esta mulher leva tanto tempo a fazer o tratamento e às vezes não tem cura. Se for na fase inicial pode ter cura, mas se for numa fase avançada, só se faz já o tratamento paliativo e é desgastante para a própria família, porque tem que gastar muito dinheiro para ter que cuidar alguém com a patologia de câncer.
Zayas Fazimalange para a Voz da América.
Obrigada, Isaías. Entretanto, pode deixar comentários, perguntas aqui nas nossas caixas de comentários do Facebook e do YouTube, aqui no nosso programa, conforme a plataforma em que nos assiste. Se está a ouvir pela rádio, envie mensagem para o nosso WhatsApp, é +1 202 251 9466. Voltamos à doutora Otília Soares, a nossa convidada especial desta sexta-feira, dia 6 de maio. Na reportagem que assistimos, a doutora Marta de Sousa, do Hospital de Malange, mencionou que sinais e sintomas de cancro do ovário são muito semelhantes ao de outras patologias. Doutora, como é que podemos despistar isso?
Sendo que os sinais e sintomas do câncer do ovário não são específicos, muitas vezes eles se confundem, particularmente com algumas doenças do trato gastrointestinal, tais como a saciedade precoce, a falta de apetite, muitas vezes em fases um pouco mais avançadas, com distensão abdominal e dor. Alguma alteração no trânsito intestinal, estamos a falar de episódios de diarreia, vômitos, fadiga, perda de peso, algumas situações também de frequência urinária e ou urgência urinária. Em alguns momentos também a mulher pode se queixar de hemorragia vaginal. O que se recomenda, não é, é que a mulher dirija-se ao seu ginecologista para que seja submetida a uma ecografia transvaginal que vai permitir visualizar a presença ou não de alguma massa na região pélvica que seja sugestiva de câncer de ovário. E logo a seguir faz-se os exames subsequentes, pode fazer uma biópsia, também pode ser submetida a uma taxa abdominopélvica de acordo com a recomendação médica, e ou a ressonância magnética muitas vezes também é sugerida para clarificar algumas situações em caso de alguma dúvida relativamente ao resultado da ecografia transvaginal.
Doutora, numa das nossas reportagens, a pesquisadora da Libéria, Jackie Sack, dizia que o ambiente em que nós estamos inseridos pode contribuir positivamente ou negativamente no contexto de cancro. Ela falava da alimentação e dos alimentos geneticamente modificados. A doutora pode ajudar-nos a entender que alimentos são ideais para a nossa saúde e que alimentos são mais propensos ao desenvolvimento de células cancerígenas?
Bom, os alimentos que são, ou seja, que são considerados protetores, são todos aqueles que nós normalmente chamamos de dieta saudável. Uma dieta rica em vegetais, fibras, verduras, frutas, peixes, é aquela que é uma dieta que é recomendável, é protetora. Uma dieta que é rica em verduras, açúcares, carnes vermelhas, essa já é uma dieta que não é recomendável, ou seja, é um fator, constitui aquilo que nós chamamos de fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Não só, portanto, estamos a falar de câncer de ovário agora, mas também para outros tipos de câncer. Portanto, a alimentação é um fator muito importante, contribuindo em cerca de 30%.
Doutora, a doutora é também da opinião, como a investigadora dizia, que, por exemplo, no contexto de África, as pessoas são menos propensas ao cancro por não estarem tão expostas a alimentos geneticamente modificados, aos famosos GMOs. Concorda com isso?
Bom, por aí sim podemos dizer que sim. No entanto, o que se verifica agora em África, de modo em geral, e em Moçambique também, que não foge à regra, é que verificamos agora uma inversão do perfil epidemiológico. Ou seja, aquelas doenças não transmissíveis, estamos a falar do cancro, diabetes, hipertensão arterial, começam a suplantar aquilo que eram as doenças infecciosas. Isto, tanto que à medida que a população envelhece, a esperança de vida aumenta, a incidência do cancro, a sua morbilidade e mortalidade tem tendência a aumentar, não é? Muito embora, portanto, os dados sobre o cancro sejam escassos, portanto, em Moçambique, mas de acordo com os dados disponíveis pela Globo, tá? Não é? Mas tem ocorrido cerca de 5.630 novos casos em 2018. Portanto, em Moçambique, a disponibilidade de dados tem melhorado muito nos últimos tempos, mas ainda não nos permite fazer uma análise temporal.
Portanto, mas o que está a dizer é que a tendência agora é para ser mais que também em África ou na Ásia, onde se acredita que a alimentação é melhor, os produtos são menos modificados, já não é tão certo que os números de cancro possam ser tão inferiores assim. É isso?
Não, é isso sim. E também temos de ter em conta que há essa importação de alguns hábitos, né, ocidentais, que no passado, não é, as pessoas alimentavam-se mais, tinham uma dieta que era mais saudável, não é? Alimentavam-se mais de vegetais, de produtos de terra, de frutas. Agora há mais tendência das pessoas consumirem produtos mais condimentados, processados, mais gorduras, mais açúcar, mais carnes vermelhas. Então, tudo isso tem contribuído também para esta inversão do perfil.
Doutora, e nós já te falamos aqui do cancro do ovário, mas prometemos à nossa audiência que íamos também falar de cancro no geral. Quais são os cancros mais comuns em Moçambique?
Os cancros mais comuns em Moçambique, na mulher, temos o cancro do colo do útero, seguido do cancro da mama e depois do sarcoma de Kaposi. Esse sarcoma de Kaposi, a maior parte deles é associado já à infecção pelo vírus do HIV. E no homem, o sarcoma de Kaposi, em primeiro lugar, seguido da próstata e o cancro do fígado.
Pode dizer-nos quais são as causas desse tipo de cancro serem os de maior incidência? Será isso falta de rastreio, a questão da alimentação? Pode dizer-nos porquê, se é que há uma razão para que esses cancros sejam os mais comuns em Moçambique?
Falando, tanto dizer que é multifactorial, não é?
Uhum.
Não só isso, sim, portanto é multifactorial. Nós falamos tanto do colo do útero, que está maioritariamente associado à infecção pelo vírus do HPV, não é? Então, só recentemente é que se introduziu a vacina do HPV, não é, para as meninas de 9 anos, sim. E então, e muitas dessas também estão associadas à infecção pelo vírus do HIV. Tudo isso está associado àqueles fatores de risco, tais como a multiparidade, muitos parceiros sexuais,
uhum,
ou a práticas sexuais desaconselhadas. Então, tudo isso está envolvido, portanto, nesta casuística.
Exato. Doutora, mas hoje em dia, quando...
Só o rastreio, só o rastreio, também não... Bom, relativamente ao cancro do colo do útero e da mama, já existem, sim, programas que estão a funcionar muito bem para o diagnóstico precoce, não é? Então... Portanto, já conseguimos, contrariamente ao passado, já conseguimos receber algumas situações de doentes que já com possibilidade de cirurgia, ou seja, que estão em estágios iniciais com possibilidade de cirurgia e de cura. Muito embora ainda estamos muito aquém do ideal, porque, de modo geral, continuam a chegar mulheres em estágios muito avançados da doença.
Doutora, e acha que isso se deve àquilo que se dizia, desculpe interrompê-la, mas acabou de apontar aí algo que é muito importante e que tem ligação com uma das reportagens que nós passamos anteriormente, essa questão de estar em estado avançado. Acha que isso deve ao medo do diagnóstico, deve-se ao preconceito às vezes de a pessoa ser informada, ser diagnosticada com cancro e haver aquele estigma e então ter dificuldade em aceitar? O que é que acha?
São muitas situações que estão assim envolvidas. Primeiro porque existe a dificuldade de se fazer de um modo geral, não é? De ter um diagnóstico precoce. Então, quando essa doente chega à unidade sanitária com doença muito avançada, Então, chego à unidade sanitária com a doença muito avançada, por conta da própria doença e também, muitas vezes, pelo atraso. Porque existe também ainda aquele preconceito, existe ainda aquele o paradigma de que o cancro é uma doença que, portanto, não tem uma explicação científica para isso, que muitas vezes está conectada com algumas práticas culturais ou algumas crenças. Então, muitas vezes, esses doentes recorrem aos curandeiros, não é? Por exemplo, ficam lá muito tempo, vão lá fazendo os tratamentos. Depois, quando a doença está numa fase muito avançada, é que decidem ir à unidade sanitária. E muitas vezes já em fases muito avançadas. E também por estigma em relação, portanto, à família, à comunidade, as pessoas não aceitam muito bem isto como se fosse uma doença natural, tem sempre alguma explicação, ou porque a pessoa fez algum mal em algum momento da sua vida e que ninguém está a pagar, por isso, não sei o quê. Então, isso leva a que as mulheres muitas vezes ocultem os sintomas por muito tempo, não é? E depois, com as unidades sanitárias muito avançadas, também por conta da própria doença, são estigmatizadas, são discriminadas, isoladas, e então isso ainda dificulta um pouco a abordagem destas doenças.
Doutora, eu vou querer fazer-lhe uma pergunta aí sobre essa questão dos pacientes às vezes irem primeiro ao curandeiro e depois à medicina convencional, mas antes disso eu tenho aqui uma questão de José Domingos Caiongo, aliás são duas questões, ele deixou aqui nos comentários ao programa no nosso Facebook e ele questiona o seguinte: existe uma idade mais sensível para se contrair o cancro do ovário? E a outra pergunta é: quais são as medidas de prevenção?
Desculpa, a primeira pergunta não.
A primeira é se existe uma idade mais sensível para se contrair o cancro do ovário. E a segunda é: que medidas de prevenção?
Pronto, a relação à idade em média, 50, 60 anos de idade. Ou seja, as mulheres que já estão na pós-menopausa. É a idade mais frequente. No entanto, podem existir alguns casos que são raros em idades mais precoces, ou seja, em mulheres abaixo de 35 anos. Nestes casos, muitas vezes, está associado a fatores genéticos. Aquelas mutações genéticas que nós chamamos de BRCA1 e 2, Estes casos, muitas vezes, aparecem em fases muito, muito precoces e são muitas vezes muito mais agressivos. Relativamente ao rastreio, é como já havia dito, que é a partir dessa idade que consulta o ginecologista regularmente para ser submetido aos exames com regularidade e depois não expor aquilo que são os fatores de risco, não é? Uma vez que é uma doença que não tem sinais e sintomas específicos, e então a mulher tem que estar atenta e tem de procurar a unidade sanitária sempre que notar algo de anormal.
Doutora, agora que estamos quase a chegar ao fim do programa, é que a nossa audiência se entusiasmou e está a deixar aqui questões. Sabino Fragata, uma das perguntas é sobre os sintomas, que a doutora já respondeu. A outra pergunta... Ele pergunta se é perigoso se o indivíduo, neste caso, cancro do ovário, refere-se às mulheres, se não fizerem o tratamento. Ele pergunta se é perigoso se as mulheres não fizerem o tratamento. E a outra pergunta é se o diagnóstico usado para combater a mesma doença. Portanto, eu não sei, eu acho que o que ele quer saber é qual é o tratamento para combater a doença.
O cancro do ovário, quando diagnosticado numa fase inicial, ou seja, quando a doença está confinada simplesmente ao ovário, tem uma possibilidade de cura através da cirurgia, não é? Cirurgia e depois, dependendo do caso, pode ser submetido à cirurgia ou à quimioterapia. são tumores que respondem muito bem à quimioterapia. Mas é importante que essa mulher chegue à unidade sanitária em uma fase muito inicial, uma fase precoce. Quando a doença já se espalhou para além do ovário, então aí já as possibilidades de cura são menores, não é? Existe sim tratamento para aliviar os sintomas, melhorar a qualidade de vida, geral, não é? Mas é sempre muito importante que ela, que essa doença seja diagnosticada cedo para que se beneficie de um tratamento que seja curativo.
Muito bem, doutora. E, portanto, naturalmente, a doutora já respondeu à outra pergunta que ele coloca aqui sobre o combate à doença, portanto, qual é o tratamento? Portanto, há vários tipos de tratamento, quimioterapia, cirurgia, como dizia. E lembrar aos nossos internautas e ouvintes, em relação à questão dos sintomas do cancro do ovário, são vários e não são exclusivos a esse cancro. Portanto, como a doutora dizia, prestar muita atenção a todos os sinais que são diferentes. A mulher deve estar sempre atenta. Doutora, como eu lhe dizia, a doutora mencionou aí a ida a curandeiros. Não é a primeira médica no nosso programa que traz essa questão da ida aos curandeiros. Qual é a melhor forma de passar a mensagem à audiência? Todos nós somos pacientes em algum momento da nossa vida. Qual é a melhor forma de nos dizer que temos que ir à medicina convencional antes, talvez, de irmos à medicina tradicional ou aos curandeiros?
Bom, essa questão de crenças práticas, culturais, são situações um pouco complexas. O que nós podemos recomendar, quer dizer, não podemos eliminar com isso assim de um dia para o outro, não é?
Uhum.
Mas que se as pessoas têm por opção ir ao curandeiro, bom, não vamos dizer que não vão ao curandeiro, mas tem que ter em mente que onde eles vão encontrar a cura é na medicina convencional. Estamos a falar de câncer do ovário, não é?
Uhum.
Eles se vão ao curandeiro para, não sei, para curar alguma crença, mas que não percam o tempo. E também não se pode, que nós muitas vezes recomendamos nossos doentes, é que não pode misturar. Então, o doente está a fazer algum tratamento, seja quimioterapia ou qualquer tratamento, e que misture com os medicamentos tradicionais. Muitas vezes cria algumas reações adversas, muitas complicações, e às vezes temos de interromper o tratamento por conta dessas associações. Então, nós sempre recomendamos, aconselhamos, explicamos. Não é assim muito por falta de informação, porque já existe muita informação. A questão agora é que é a mudança de atitude, não é? E então, bom, penso que vamos trabalhando nisso, sensibilizando as pessoas para que se dirijam à unidade sanitária.
Muito bem, doutora. Doutora, nós estamos a chegar ao fim do nosso programa. Eu creio que a doutora já deixou aí a recomendação. Uma última palavra, 30 segundos.
Bom, como para terminar, dizer que quanto para isso é recomendar. Dizendo que o tratamento do cancro é um problema de saúde.
Doutora, eu vou ter que interromper, peço imensas desculpas, mas lembrar, como a doutora disse de início, para irem ao médico, consultarem-se e não misturarem as duas medicinas. Obrigada a toda a equipa envolvida no programa. Este foi o Saúde em Foco. Esta semana falamos sobre cancro dos ovários com a doutora Otília Soares. Em nome de toda a equipa, agradeço a companhia e continuem connosco em www.voaportugues.com. Estamos juntos. Queria só agradecer-lhe mais uma vez e peço desculpa por lhe cortar, mas é